Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
A abadia ardeu durante 3 dias e 3 noites e de nada valeram os últimos esforços. Já na manhã do 7º dia de nossa permanência naquele lugar, quando finalmente os sobreviventes perceberam que nenhum edifício poderia ainda ser salvo, quando desabaram os muros externos das construções mais bonitas e a igreja, como envolvida em si mesma, engoliu a torre. Àquela altura, faltou a cada um a vontade de combater contra o castigo divino. Cada vez mais cansadas, foram as idas aos poucos baldes de águas restantes, enquanto ardia ainda sossegadamente a sala capitular, com a soberba casa do abade. Quando o fogo atingiu o lado extremo das várias oficinas, os servos tinham já há tempos salvado quantos mais apetrechos podiam, e preferiram bater a colina para recuperar pelo menos parte dos animais, fugidos para além da muralha na confusão da noite. Esse é um trecho do Nome da Rosa, a parte final do livro, do Humberto Eco, e manterei um certo suspense quanto o porquê dessa breve leitura, que tem a ver com o nosso grande convidado de hoje, Eduardo de Moraes, do Finis África, o eterno Finis África. Mas eu vou manter esse suspense aí, depois você vai explicar um pouco o porquê dessa ligação do Finis África, Humberto Eco, etc. Então, bem-vindo, Eduardo. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. O maior prazer estar aqui do lado da lareira, na Ilha do Fogo.
Sim.
Esquentando essa tarde de domingo curitibana.
Induzidos pelo calor, pela chama.
É.
Como que foi forjar o som do Finis África? Você chega, num, digamos, não com a banda pronta, mas digamos num segundo momento, né? Como que foi forjar todo aquele som, toda aquela atmosfera que a gente veio conhecer depois?
Foi para mim uma surpresa, porque na verdade a gente andava junto, íamos às mesmas festas, era um grande clube, né? Um grande grupo de amigos. E foi um convite que me surpreendeu, eu não esperava. Eu tinha tido diversos grupos ali, assim, punk, amadores, né? A gente ensaiava no Rádio Center, um prédio lá de Brasília, e eram objetos oblíquos, era. Até que eu o Louro Jones, guitarrista do Capital Inicial, falou: pô, Eduardo, você tem uma voz, porra, você entende música, você tem bom gosto, vamos fazer uma história. Você canta e eu vou tocar baixo. E a gente chama aí um guitarrista e um baterista. E entrou como guitarrista o Zezinho, que era do Finis. O Finis tinha outro vocalista, que era o Rodrigo Leitão. Mas aí o Zezinho tocava com a gente. E a cada ensaio e a cada show era um baterista diferente. De acordo com a temperatura e pressão da situação. Mas era extremamente gostoso, era muito legal. Até um dia que a gente foi abrir um show para a estreia do Zero. Era um show Zero e Capital, num teatro grande, na Escola Parque. O Louro mostrou uma demo que a gente tinha feito. Pô, vamos deixar o Virgens abrir. Ah, legal. O pessoal ficou meio cheio de marra no começo, porque o Louro ia tocar em dois grupos, né? Ia tocar baixo no grupo de abertura para depois tocar guitarra no Capital. Mas deixaram. E na plateia estava o pessoal do Finis, que já estavam no processo de procurar um vocalista para entrar. Aí não tardou muito, eles me convidaram e eu aceitei com o maior prazer. Aí é outra aventura, aí partiu para outra história.
Te incomoda ou em algum momento incomodou essa coisa? Eu sei que não foi uma escolha de vocês, o Armadilha nunca foi música de trabalho, como se chamava uma época pelo menos, né? É uma música que não é nem a primeira, não é a terceira, não é a sétima, tem até uma numerologia que diziam que, dependendo da posição no disco, ela poderia insinuar ser a música de trabalho e tal. Eu sei que não foi uma escolha de vocês, mas quando pela mídia ou pela própria gravadora, ela ainda hoje é o hit, né? Te incomoda isso de alguma maneira? Ou em cada show ter que tocar em algum momento a Armadilha? Às Porque vezes, tem grandes canções nos discos ali, né? Ela é apenas mais uma, né? Apenas entre aspas, né?
É.
Então, te incomoda isso ou não?
Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é um prazer inominável, inenarrável. Você está afim de interpretar aquela música. Como a gente não tem uma agenda muito intensa, então você tem tempo de descansar das músicas e dos textos. E isso faz você reencontrar isso e reinterpretar. Isso é muito legal. Mas cansa um pouco no sentido de que você produz muita coisa nova e não encontra espaço, né? E receptividade das coisas mais recentes. Isso é que incomoda, você sentir que fica na obrigação de visitar aquilo que te fez ser conhecido. Então, certamente Milton Nascimento com Travessia teve esse problema.
Sim.
E tantas outras pessoas com tantas outras músicas.
É, porque às vezes pode parecer que o artista não está fazendo coisa nova, não tem coisas, outras propostas e fica naquilo, né?
E ao mesmo tempo você é cobrado de ter que executar aquilo. Senão é como você, não, pô, o show do cara foi legal, mas pô, também não cantou a música.
É meio esquizofrênico o negócio,
né?
Você se sente injustiçado pela crítica, de alguma forma, assim? Porque eu lembro que o Herbert Viana, uma vez, ele queria sair na porrada lá com o André Forastieri, que acho que criticou os Grãos, não lembro que LP dos Paralamas que era. Ele falou, não, eu vou te quebrar, não sei o quê. Teve alguma coisa próxima disso, que você se sentiu indignado por alguma matéria que saiu? Na época que se escrevia sobre música, né?
Enfim. Não, assim, teve coisas que você lê que são maldosas. Mas aí, quando é maldoso, você vê que carece de argumento. O cara não se defende. Então, você percebe que é a vontade de ferir. E quando o cara não consegue se justificar, você ignora. Porque, bicho, não vale a pena você se ofender por qualquer um que fale qualquer besteira simplesmente com o intuito de te agredir, né? Então eu soube me preservar um pouco. Mas graças a Deus, assim, eu fiz um longo álbum de recortes, de críticas e recensões e tal do Finis, e na grande maioria são elogios, né? Acho que, não sei, o Rio de Janeiro tem uma coisa muito assim de irmandade, de fraternidade e tal. O pessoal curtia. E em São Paulo nós éramos muito bem recebidos. Havia, eu acho que era o espírito da, é o zeitgeist da época, né? Pois é. E eu convidei o guitarrista que era do Now, se ele podia vir, infelizmente ele não pôde e tal. Mas, assim, a gente trocava instrumento, o cara, pô, esqueci, preciso de corda, meu pedal quebrou, sempre tinha alguém. Era mó barato esse espírito, ficar hospedado. A gente ia, saía de Brasília, saía do Rio, não tinha onde dormir. O cara, pô, caiu na casa de fulano, caiu na casa de outro e tal, a tal hora é passagem de som, vamos lá. E essa coisa de se ajudar era muito forte. E os críticos, né? Todo músico é um crítico frustrado, sabe disso?
É o contrário, então.
Andavam muito com a gente, no sentido de ir às festas, né? Pegar garotas. Aquela coisa.
Ah, isso existe no mundo do rock, essa coisa?
É.
Ah,
não, acho que então, não. Então, virava uma coisa assim, meio de, sei lá, era um grupo que andava junto. É engraçado que eu já ouvi essas histórias em outros lugares também. Assim, além do Brasil, de além mar também.
E você citou Milton agora, eu lembrei aqui que ele falou, já faz um tempo isso, que ele falou que talvez o Clube da Esquina, apesar de todo esse culto que ainda tem em cima disso, mas que o Clube da Esquina mereceria mais ainda. Em cima disso, você acha que apesar de tudo isso, os teus álbuns de recorte ali dizem que é mais positivo do que negativo, mas mesmo assim, o Finis África merecia mais?
É difícil de julgar isso, né? Eu não sei merecer mais. É claro que eu sou a pessoa mais suspeita do mundo para falar a esse respeito, né? Então, a princípio, sim. Você sempre vai achar que sim. Você merece mais, né? Quando uma pessoa canta as coisas que acredita, você quer cantar cada vez mais alto para o maior número de pessoas possíveis ouvirem o que você está cantando, né? Você sente que você tem algo a dizer, algo a comunicar. Então você quer mais. Agora, quanto seria esse mais? O que seria esse mais? O que seria justo? Não sei, né? Por outro lado, dá aquele charme de poeta maldito underground, o cara que não foi reconhecido, mas que fez parte do movimento. Tem essa dicotomia. Se você cai no mainstream, você é meio que engolido pela máquina e se torna muito arroz de festa, uma coisa muito comum, muito banal. Então, ser outsider também é atraente. Não economicamente, eu devo dizer.
Sim. É a tal da felicidade, o que seria isso, né? Falando em felicidade, foram 7 anos de Suécia, né?
Foram.
Por que a Suécia?
Casualidade. Eu tava casado com uma meio sueca, meio espanhola.
Pô, meio casado com uma meio sueca e meio espanhola, olha.
Quantas metades tem nessa história?
Juntando tudo isso, dá alguma coisa, né?
E aí veio a época da eleição do Collor e o Fini estava sem gravadora. Eu já tinha circulado com fita demo embaixo do braço, procurando produtores, até o próprio Mayrton Bahia, que produziu o nosso disco na Yamaha e tal, que naquela época estava na Polygram. Passei tardes esperando que ele me atendesse e abrisse a porta, porque tem gente que só vive em reunião, né? E eu convenci a secretária a dizer, olha, eu só vivo na sala de espera até esse cara sair daí, porque ele vai me ouvir. Quando o cara se convence que vai ter que te ouvir, eu ouvia. E aí, aquele papo vaselina, não, vamos esperar, agora não está dando, vai pintar. E nada acontecia, a gente não conseguia, né, engatar com nenhuma gravadora. E já não existia aquela perspectiva, né, de, não, então vamos lançar independente. A gente já tinha passado por essa etapa e não queria voltar a isso naquele momento. Mas veio a eleição do Collor, eu estava com essa menina e tal, e sei lá, estava completamente solto. Eu falei, ah, quer saber? Vamos embora. É uma oportunidade também, não conhecia a Europa, de viajar, então vamos embora, vamos tentar a sorte. Fiquei um bom tempo na Espanha, na Palma de Maiorca, e depois fomos para Estocolmo. E lá eu fiquei até 97, até o meio de 97.
E você fazia o que, basicamente, assim?
De tudo um pouco. Mas, assim, trabalhei em serviços braçais no que você possa imaginar. Limpeza, entendeu? Lavando prato, o diabo a quatro, que você precisa pagar contas, né? Todo mundo tem que viver. Mas, assim, não parei de estudar desde o começo que eu cheguei, porque sueco é uma língua não latina.
Sim, é quase viking o negócio. Né?
Pois é. Então, é uma estrutura de pensar. Você tem que aprender uma outra forma de pensar para se expressar.
Não é só ouvido, é um mecanismo, né, diferente.
Exatamente, para formular as frases, a ordem das coisas. Vou dar um exemplo, por exemplo. Existe uma palavra, um verbo, que significa em português bater a cinza do cigarro. Para isso eles falam asca.
Coisa pois, ideogrâmica, condensada.
São quatro letras. Né? São quatro letras.
O alemão tem muito disso também, né?
Eles têm uma influência, né, alemã grande. Tem diversas palavras em alemão no idioma, mas a forma deles é muito própria e distinta. O que que tem?
Verbo é última.
Não, não. Mas aí é, mas a sintaxe é, você tem. Eu gosto de estudar, principalmente línguas. Fiquei estudando.
Mas aprendeu então?
Aprendi a ponto de ser aprovado na Universidade de Estocolmo e fui estudar História na Universidade de Estocolmo. Como um bom país socialista, que a Suécia é, social-democrata, eu consegui estipêndios, ajuda do governo, então você é bancado para estudar, né? E isso me deu, assim, fôlego. Mas não larguei a música a hora nenhuma. Mas nesse período foi muito diferente, porque aquela coisa de brazuca, né? Eu comecei, percebi que para fazer música ali e para ser ouvido, o que eu deveria fazer seria visitar a nossa cultura, que eu adoro. Eu adoro samba. A gente tava falando sobre Cartola, Elton Medeiros ainda há pouco. Foi isso que eu comecei a me dedicar a fazer. E me dedicando a isso, houve uma época que eu cheguei a trabalhar com 5 grupos diferentes. Então dava para fazer um extra bom, né? E viajar muito. Aí fui para Finlândia, fui para Noruega, Dinamarca, principalmente no verão. Depois, quando chega o inverno, você pode ficar em casa sossegado, à beira da lareira.
Hibernando.
É.
E por que Curitiba?
A minha mulher já morou aqui, o pai dela é daqui, nascido aqui, né? Era falecido. E ela fez pós-graduação aqui. A avó dela morava aqui, enfim, família. E eu sou casado já há muitos anos e vinha costumeiramente a Curitiba, assim, uma vez no mínimo por ano, quando não mais, 2, 3 vezes e tal, dependendo da situação. E toda vez que eu vim em Curitiba, eu falava para ela, tá aí um lugar que eu moraria. Pô, eu sempre fui encantado por Curitiba, por toda a organização, a estética, né, a funcionalidade, a falta de poluição, um trânsito que funciona, enfim, inúmeras qualidades, né? E aí pintou a oportunidade, né? Recentemente, quer dizer, há 4 anos atrás. E aí nós decidimos, pô, então vamos fazer isso, vamos para Curitiba.
São 4 anos, então, de cidade. Mas, infelizmente, está nos deixando, eu soube há pouco.
Mas aí são questões que a vida, né, vai te apresentando, por questões econômicas e tal, de trabalho. Eu vou ter que ir para o Rio para trabalhar, ficar mais próximo do grupo, o que facilita muito também o deslocamento, porque você vê, a gente foi tocar no Madame, o antigo Madame Satã, lá em São Paulo. Aí, o único que vai de avião e volta sou eu, porque tem que sair de Curitiba. Todo mundo foi de ônibus do Rio, pô, 6 horas de viagem, dá para encarar rapidinho, né? Isso encarece muito, dificulta muito, o tempo de ensaio fica reduzido. Então, eu estando próximo, a coisa flui mais redondo. Então, até o final do ano, no mínimo, eu tô lá.